E hoje, no CBN Comportamento com a Adriana, nós vamos conversar sobre a síndrome do ninho vazio. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
A síndrome do ninho vazio é... E aí, os filhos foram embora de casa, o que faço? É mais ou menos isso?
Pois é. E quem não se preparou para essa fase pode passar por um grande problema. Porque a síndrome do ninho vazio ela é caracterizada pela sensação de tristeza, solidão, um vazio. Normalmente, Gilson, as mães sentem mais, visto que são elas ainda as maiores responsáveis no acompanhamento do desenvolvimento dos filhos. E quando esses filhos crescem e acabam se tornando independentes, decidem sair de casa para viver suas próprias vidas, o que a gente espera que realmente aconteça, pode acabar gerando um abatimento nos pais e podendo levar, inclusive, a problemas físicos e psicológicos.
Bom, aí que está. A grande parte dos pais, essa é uma coisa contraditória, vou pegar pelos meus pais, a geração que nos antecedeu, né? Eram pais que realmente, né? Minha mãe, por exemplo, sempre foi muito mãe. É mãe. Inclusive, os filhos saíram de casa, ela continuava mãe. Né? E realmente foi para ela uma perda muito grande, porque ela acha que os filhos ter saído de casa deixou um vazio. As gerações atuais, que nem a nossa, dos nossos filhos, né? A gente até que tem um certo preparo, por mais que a gente sente e às vezes exagera no cuidado dos filhos por isso. A próxima geração, ela vai ser tão apegada assim?
Olha, eu tô achando que vai piorar, inclusive. Sabe?
Sério? Sério?
Porque os filhos não estão querendo sair de casa.
Verdade, verdade.
Nós vivemos realmente um movimento, um momento de vida extremamente paradoxal, porque ao mesmo tempo que estamos tendo mais possibilidade de ter acesso a uma vida mais longa, né, nós vemos o pessoal aí da terceira idade, agora não porque é pandemia, mas assim, que estavam viajando, indo para academia, se relacionando, ao mesmo tempo que as pessoas estão indo em busca, né, de ter uma vida, de ter um sentido para a sua vida, de ter movimento na sua vida, por outro lado, nós também temos filhos que estão também se acomodando muito, porque percebem que ficar dentro da casa dos pais, hoje em dia, não é algo tão ruim, porque eles têm toda a liberdade, eles podem gastar o dinheiro deles com todas as escolhas deles, e ao mesmo tempo eles têm a comodidade de estar na casa dos pais. Os motivos principais que faziam um filho, na nossa geração, né, Gilson, uhum, lá para trás, de sair de casa, que era ter maior liberdade, hoje necessariamente não é o que impulsiona os filhos para fora de casa, porque dentro de casa eles estão tendo muita liberdade. Mas ainda sim, existem muitos pais, e principalmente essa nova geração, que estão se dedicando por demais aos filhos. E nós percebemos que o número de filhos também tem sido reduzido. Hoje as famílias têm um, no máximo, dois filhos. Então, isso acaba gerando também uma dependência de que esse filho sempre irá partilhar das suas coisas com os filhos, com os pais. E muitos pais não estão preparados para isso, para terem vidas próprias, movimento próprio, sem que o filho seja esse agente que impulsione uma movimentação dentro da família e dos objetivos dessa família.
Agora tem uma coisa que eu queria te perguntar. A gente está fazendo errado, porque você me corrija. Claro, tem que corrigir quando você estiver falando alguma coisa, uma bobagem. Porque os nossos pais, bem ou mal, do jeito deles, nos colocavam na condição de, quer ter liberdade, você mesmo acabou de colocar isso, cai fora de casa, vai pagar tuas contas, vai morar no lugar que é seu, vai assumir a sua vida efetivamente financeiramente. Dava seus problemas, mas a gente tinha que aceitar isso. E às vezes tinha perdas, né? Não tinha mais a comida da mamãe, a roupinha lavada e passada, os subsídios do pai, tinha que se virar. A gente hoje fica protelando a saída do filho. E o filho também fica na boa, que nem você falou, não quer sair, né? Tá na boa. Agora, isso é o papel de uma família? E o papel não é preparar o filho para a vida? Quando é que a gente tem que pegar no ninho e empurrar ele para voar sozinho? Porque a gente está fazendo a coisa errada, não está?
Olha, Gilson, estamos. Estamos, sim. E você sabe que a nossa geração é a principal apontada por isso, né?
Uhum.
A gente entendeu que ter aproximação afetiva, dar mais apoio, é bom. E sim, gente, é bom. A gente precisa apoiar, a gente precisa encaminhar. Não tem que ser na vara, não tem que ser no grito. Mas sim, precisamos preparar os nossos filhos.
Perdi o contato com a Adriana. Adriana? Adriana?
Oi.
Deu um pico aí, eu perdi você. Você pode dar uma voltadinha quando você estava falando aí sobre, olha, a gente tem que cuidar dos filhos, mas a gente também tem aí... Daí você pode complementar.
Perfeito. Vai lá. A gente precisa cuidar, sim. A gente entendeu que a educação, ela pode ser feita com o amor... de pegar na mão, não na vara, uhum. né? Mas sim, precisamos trabalhar a autonomia dos nossos filhos para o próprio bem deles, para a maturação deles, para eles compreenderem. E você vê, né, a pandemia, ela trouxe algo que a gente sempre soube, mas esfregou nas nossas caras, né? Sobre a limitação da nossa vida. A vida é feita de nascimento e morte. Não ficaremos para semente. E muitas vezes, nesse dia a dia e nas nossas incumbências e nesse desejo de trazer felicidade e conforto para os nossos filhos, a gente esquece que a vida é transitória, em que em algum momento a gente vai embora e a gente não sabe em que lugar da fila nós estamos. Então, uhum. esse dia pode ser amanhã. Quantos pais se foram aí com filhos pequenos? Né, ou adolescentes de 33 anos que ainda não sabem se virar sozinho. Então, existe um grande momento, uma grande situação educacional dentro do processo de educar os filhos, de nós precisamos prepará-los para o amanhã. O correto seria a gente não precisar jogar para fora do ninho, né? Mas, em muitos casos, isso está acontecendo. E, com isso, os pais acabam tão enleados na vida e nos cuidados com a vida, do conforto dos filhos, que eles mesmos vão deixando os seus objetivos, aquele grande sonho, de lado. E aí, neste momento em que os filhos daí resolvem, se encantam por alguém, ou resolvem mudar de país, ou, enfim, tantas variáveis... saírem de casa, os pais não sabem exatamente o que fazer com isso.
Olha, se deixar, eu fico conversando com você até o final do jornal, eu não posso. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou te fazer um tema para você, para a gente pensar isso na semana que vem. Porque aí me lembrou de algo que a gente até já conversou um tempo atrás, mas eu acho legal retomar agora. Eu às vezes considero que tem pais que tratam os filhos, né, deixando eles em casa, ajudando, pagando as contas, mesmo os filhos trabalhando, ainda deixando subsidiado, e o filho gastando sua graninha com as coisas que ele gosta, aquela vida boa, né? Para que, se eu tenho casa, comida, roupa lavada, sair para quê? É culpa. Tem pai aí que se acha culpado, se acha responsável. Que negócio é esse de você olhar para o filho e pensar, oh, tudo bem, você é meu filho, eu te amo, você é minha filha, eu te amo. Mas te vira, né, meu? Eu tenho como pai que tem que se sente culpado de falar isso? Vamos conversar disso semana que vem?
Vamos, ótimo. Vamos apimentar aí a nossa discussão.
Perfeito.
Vamos falar sobre isso. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte aqui, Gil.
Fala.
Talvez entrando aqui, né? Que a prevenção é sempre o melhor remédio. A gente precisa começar a se preparar para essa fase em que a gente vai pôr os filhos para fora, assim, ou que por escolha eles vão para fora, e buscar outras vivências além dos filhos. Então já fica uma dica aí, né? A gente sair com os nossos amigos, praticar nossa atividade física, estudar, viajar, a gente ter saúde social e não ficar dependente de ter nossos filhos. Então, esses pais precisam ver se eles estão preenchendo um vazio, mantendo os filhos em casa, bem confortáveis, ou se eles estão se sentindo muito inseguros de deixar e acreditar na educação que eles deram dos filhos, para os filhos saírem. Então, semana que vem a gente volta no assunto.
Beleza, obrigado, Adriana. E você pode, meu caro ouvinte, entrar em contato com a Adriana Furlan pelo e-mail dela, cbncomportamento@cbnmaringá.com.br. Adriana, até semana que vem.
Até semana que vem. Até semana que vem, Gilson. Uma excelente semana a todos nós. Nos agasalhemos, hein?
É, a coisa tá prometendo para amanhã, hein? Vamos lá.
Tá, vamos te agasalhar. Um abraço.